Rádio Trombetas apresenta Mais Que Palavras.
Glória a Deus. Que bênção estar mais uma vez aqui com os irmãos. E sem perda de tempo, quero pedir aos irmãos que, por gentileza, se você puder, abra sua Bíblia comigo em Filipenses, capítulo de número 3. Vamos ler os versículos 20 e 21 para uma rápida palavra que o Senhor colocou no meu coração para falar com os irmãos nessa manhã. Filipenses capítulo 3, versos 20 e 21. Vou ler aqui na minha versão, que diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo vil para ser conforme o seu corpo glorioso, de acordo com o trabalho pelo qual ele é capaz de submeter todas as coisas para si mesmo. Em uma outra versão, aqui no meu celular diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Queridos irmãos, dentro deste texto que nós lemos aqui no contexto deste capítulo, né, desses versículos, nós vamos ver o apóstolo Paulo proclamando aos filipenses que eles eram cidadãos do céu, né, e não cidadãos da terra, e que eles estavam equipados para serem, então, cidadãos daquela cidade, e também que o Salvador, ele tinha o poder, né? Ele tem o poder de transformar o nosso corpo mortal, o nosso corpo corruptível, em um corpo incorruptível. E essas palavras ditas pelo apóstolo Paulo nos animam, apesar de serem palavras escritas há mais de 2000 anos. Na verdade, o que essas palavras nos fazem sentir é saudades da nossa casa. Saudades do nosso lar, do céu. Essas palavras nos fazem avançar em direção ao alvo. Filipenses, no mesmo capítulo 3, o versículo 14, diz que prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, essas palavras do apóstolo Paulo nos fazem avançar em direção ao nosso alvo. Essas palavras nos fazem querer, né, que outros também tenham esse conhecimento, que outras pessoas também busquem conhecer o Senhor Jesus, para que elas também tenham a esperança de ir morar nessa cidade. O céu, queridos irmãos, é a minha esperança, o céu é a nossa esperança. E isso é verdade, porque Jesus mesmo disse, né, lá em Mateus capítulo 5, versículo 12, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim, né, perseguiram os profetas que foram antes de vós. O que eu quero dizer com este versículo? Que há aqui uma promessa verdadeira do Senhor Jesus para nós, porque ele diz: exultai e alegrai, porque é grande o vosso galardão aonde? É grande o vosso galardão na terra? Não, é grande o vosso galardão no céu. E como nós sabemos que isso é confiável? Como nós temos a nossa esperança renovada? Porque nós temos motivos de sobra para esperar daquele que prometeu, porque aquele que prometeu, a Bíblia diz que ele é fiel. E ele é poderoso para cumprir muito mais além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. O que você esperaria de um homem, né, que afirma saber coisas que nenhum outro homem sabia? Jesus é este homem. O que você esperaria de um homem que teve o poder de ressuscitar os mortos? O que você esperaria de um homem que teve o poder de curar os enfermos, de dar vista aos cegos, de levantar os paralíticos? O que você esperaria de um homem que teve o poder de andar sobre as águas, de expulsar os demônios, de ressuscitar os mortos, de acalmar, né, os medos mais profundos da humanidade? O que nós esperamos deste homem? A palavra deste homem, ela é confiável. É a palavra do próprio Deus, é a palavra de Jesus que nos garante, né, que nos dá essa confiança, essa expectativa de que nós não somos dessa terra, nós não somos daqui. Nós estamos aqui de passagem, nós temos uma cidadania celestial. Somos herdeiros do céu, co-herdeiros juntamente com Cristo. Assim a Bíblia nos garante. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, olha o que o texto diz, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A nossa esperança não é uma esperança em coisas passageiras, não é uma esperança que hoje espera e amanhã já não espera mais. Não, a nossa esperança, ela é viva, porque ela foi uma esperança gerada em Cristo Jesus. Mateus capítulo 10, o versículo 32 diz: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Para onde nós vamos? Então, irmãos, a minha palavra nesta manhã é sobre esperança de morarmos no céu. Nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja na terra e nós não podemos perder essa visão, nós não podemos perder essa esperança, nós não podemos perder essa direção. Nós caminhamos aqui, nós trabalhamos aqui, nós fazemos tudo nessa terra, porém, nós temos um alvo, nós temos um objetivo, nós temos um caminho a percorrer. Nós não estamos aqui para sempre, nós estamos aqui de passagem. O nosso lar é o céu e para isso, para alcançarmos esse céu, nós precisamos estar prontos, nós precisamos estar preparados, porque nós estamos caminhando em direção à eternidade, caminhando em direção ao encontro daquele com quem nós havemos de prestar contas, caminhando em direção àquele com quem nós havemos de tratar. Então é importante nós pensarmos na necessidade de estarmos preparados para irmos para esse lugar tão maravilhoso, para esse céu que o Senhor foi preparar para nós. O céu é um lugar de refúgio, né? É um lugar de descanso. E esta vida que nós vivemos aqui é uma vida cheia de problemas, é uma vida de dores, é uma vida de sofrimentos. Lá em Jó capítulo 14 e o versículo 1 diz que o homem nascido de mulher, ele é de poucos dias e farto de inquietação. Então nós vivemos aqui uma vida de dificuldades, uma vida de correria, uma vida de inquietações, mas nós temos a esperança de irmos para um lugar de refúgio, para um lugar de descanso, e o céu é esse nosso lugar de refúgio, é esse nosso lugar de descanso. Então, queridos, nós precisamos compreender que estamos sim buscando esse lugar de refúgio, esse lugar de descanso, esse céu que é a nossa casa. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11 diz que: amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem a vossa alma. O que o apóstolo Pedro está dizendo aqui para os irmãos? Para nós, está dizendo que nós somos peregrinos e forasteiros. E enquanto peregrinos e forasteiros, nós precisamos nos abster das coisas, né? Das concupiscências carnais que combatem contra a nossa alma, ou seja, nós precisamos nos abster de fazer e praticar aquilo que vem para contaminar a nossa alma, que vem contra a nossa alma. Por quê? Porque nós estamos caminhando para um lugar. E esse lugar para onde nós estamos caminhando, a Bíblia diz que lá não entra pecado, lá não entra maldição, lá não entra sujeira, lá não entra enfermidade, lá não entra concupiscência. Ou seja, nós precisamos estarmos preparados para encontrar com Jesus nesse lugar que ele mesmo diz: eu vou para o Pai, mas eu não vou à toa. Eu vou com um objetivo, eu vou para preparar para vocês um lugar. Quando este lugar estiver pronto, eu vou voltar. Vou levar vocês para que vocês estejam comigo todos os dias. Então, irmãos, há um lugar preparado para nós. O Senhor Jesus diz lá em João capítulo 14, versículo 2: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar um lugar. Que lugar? Um lugar de descanso. Um lugar de alegria, um lugar de gozo, um lugar onde não haverá morte, não haverá problemas, dificuldades, desemprego, inquietudes, correria, nada disso haverá neste lugar. E a minha palavra para você nessa manhã, o meu desejo é animar você, é despertar você para buscar estar pronto, porque Jesus está voltando para nos buscar para este lugar. Esse lugar que ele mesmo foi preparar. Muitas das vezes nós ficamos tão inquietos, Nós ficamos tão desejosos de conquistar coisas neste mundo, de buscar cada dia mais coisas que são passageiras, mas a Bíblia diz lá em Mateus, no capítulo 6, o versículo 19 e 21, ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Irmãos, a vida é tão curta, tão passageira. Eu estou aqui agora, mas eu não sei se eu vou estar até a tarde. Eu não sei se eu vou estar aqui amanhã. Você não sabe se vai dormir hoje à noite, se vai estar na sua casa hoje à noite. Nós não sabemos o que vai acontecer conosco nem daqui a um minuto. Então, como nós não temos essa certeza de qual momento será o arrebatamento da igreja, ou qual momento será que Jesus vai voltar para mim, porque ele pode voltar para mim hoje, ele pode voltar para você daqui a pouquinho. Como nós não temos essa certeza, irmãos, nós precisamos estar prontos agora. Não é se preparar daqui a uma hora, daqui a duas horas, não é se preparar no final da tarde, não é se preparar amanhã, é se preparar ou estar pronto agora. Porque Jesus está voltando, a vinda de Jesus é real. A cada momento que passa, nós estamos vendo as coisas acontecendo, estamos vendo os sinais se cumprindo. Mas nós, a igreja do Senhor, o povo santo, o povo separado, a nação eleita, o sacerdócio real do Senhor Jesus, nós temos uma esperança que o mundo não tem. Nós temos a carta do noivo que foi deixada para nós com todas as informações que nós precisamos, com tudo aquilo que nós precisamos fazer, praticar, para estarmos prontos para este momento. Momento glorioso que nós esperamos, momento maravilhoso que nós esperamos, momento de glória que nós esperamos. Lá em Apocalipse capítulo 21, versículos 5 e 7, o Senhor diz: e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são, irmãos, olha isso, estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas. E eu serei seu Deus e ele será meu filho. Que promessa gloriosa, que promessa maravilhosa. Mas para quem é esta promessa? Essa promessa é para aquele que vencer. Aquele que perseverar até o fim será salvo. É isso que a palavra de Deus diz. Então eu quero concluir nesta manhã essa palavra tão pequena, tão simples, mas de um valor inestimável. Para ir para casa, você deve fazer parte da família de Cristo. Para ir para o seu lar, para este lar que Jesus foi preparar, você precisa fazer parte dessa família. Você precisa ter nascido de novo. Você precisa viver uma nova vida. Você precisa ter os seus pecados lavados no sangue do Cordeiro. Você precisa estar com o seu nome escrito no livro da vida. Para ir para este lugar, nós precisamos encontrar com o Senhor Jesus, nascer de novo, deixar ele mudar a nossa vida. A Bíblia diz que as coisas velhas ficaram para trás a partir do momento em que eu aceito Jesus na minha vida. Tudo o que era velho se faz novo. Jesus vem morar no meu coração, vem habitar em mim, vem começar a preparar a minha vida para esse encontro com ele que é inevitável. De uma maneira ou de outra, eu quero que você entenda que nós vamos encontrá-lo. Seja para estar com ele para sempre na eternidade, seja para estar com ele para sempre no céu, ou seja, para prestar conta de todos os nossos atos e ter o final que, infelizmente, muitas pessoas que não encontrarem com Jesus terão, que é um final de juízo. É uma palavra difícil até de falar, mas ela precisa ser pregada. Nós precisamos falar a verdade. Nós temos dois destinos: o céu ou o inferno. O gozo eterno com Jesus ou o sofrimento eterno sem ele. Não existe uma outra opção, não existe uma outra alternativa para o homem. É o céu ou o inferno. E, infelizmente, essa palavra, ela não tem sido muitas das vezes pregada nesses últimos dias, porque as pessoas preferem pregar uma palavra que vai mexer com o ego das pessoas, que vai alimentar na vida delas uma expectativa apenas para esta vida. Mas a minha maior preocupação é alimentar em você uma expectativa para a eternidade. A minha maior preocupação é alimentar em você uma expectativa para um céu de glória, para um céu de alegria, para um céu de gozo. Mas não é de qualquer maneira que nós vamos conquistar este céu, não é de qualquer maneira que nós vamos alcançar essa eternidade ao lado de Cristo. Nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos estar prontos. É fato que o Senhor foi preparar para nós este céu? É fato. É fato que o texto diz que a nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador? É fato. Mas não é de qualquer jeito que nós vamos encontrar Jesus. Não é de qualquer jeito que nós vamos estar lá. Nós precisamos estar prontos. Precisamos servir ao Senhor, ter o nosso corpo transformado, porque a promessa dele é: o nosso corpo será transformado, esse corpo abatido, este corpo corruptível. A Bíblia diz que ele se revestirá de incorruptibilidade. Aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. Glória ao nome do Senhor Jesus por isso. É isso que nós esperamos, essa é a nossa expectativa, é isso que o meu coração deseja. E eu oro para que seja isso também que o seu coração deseja nessa manhã. Ter a sua vida mudada, transformada, para encontrar com o Senhor Jesus. Assim como o apóstolo Paulo proclama aos filipenses que eles não eram cidadãos da terra, eu também proclamo nesta manhã que você não é cidadão da terra, você é cidadão do céu. Você tem uma cidadania celestial. Você é filho de Deus. Você é filho por adoção. Jesus veio para isso, para nos trazer de volta para a presença do Senhor. Ele nos deu o privilégio de hoje podermos dobrar os nossos joelhos e falar diretamente com Ele. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Não existe mais necessidade de nenhum intermediário a não ser o Senhor Jesus. Então eu conclamo nesta manhã, eu proclamo que você busque estar pronto, porque a qualquer momento Jesus pode voltar individualmente para cada um de nós, ou também de forma coletiva para buscar a sua igreja. E nós precisamos estar prontos para avançar em direção ao nosso alvo. E o nosso alvo é o céu, queridos. Tudo que nós fazemos aqui, nós precisamos fazer com o entendimento que faz parte da nossa caminhada aqui, mas nós temos um alvo muito maior. Nós temos um objetivo muito maior a ser alcançado. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, o seu coração, a sua família, o seu lar nesta manhã. Em nome de Jesus.